Ora, muito boa tarde. Vamos então proceder à audição desta delegação, cujo assunto visa o despacho 286/2003, que coloca em causa a legalidade para o concurso de centros 2013-2014. Penso que estamos perante a professora Paula Bernardes.
Veras.
Veras?
Sim.
Ah. Silvia Martins, Francisca Ascenso, Sónia Santos e Paula Bernardes. Bem. Vamos então dar início a esta audição e dizer que terão 10 minutos para expor realmente a razão do problema que os traz. Depois irá usar da palavra os seus deputados que fazem parte deste grupo de trabalho, deputado Miguel Tiago pela parte do Partido Comunista Português, a deputada Manuela Tendra pelo Partido Social Democrata e o deputado Jacinto Serrão pelo Partido Socialista. Portanto, pode usar da palavra.
Teve por base o que está neste momento em vigor a nível da legislação no que diz respeito quer às habilitações que permitem realmente fazer a docência no grupo de educação especial, quer realmente estas alterações que se deram no início deste ano civil com a introdução deste despacho de 866. Portanto, nós temos algumas dúvidas, realmente gostaríamos de ver esclarecidas. Neste momento, a legislação que ainda se mantém em vigor diz respeito ao 95/97, na qual são, a nosso entender, perfeitamente claros os pré-requisitos, no fundo, que pressupõem ou que poderão eventualmente estar por trás daquilo que permite a denominação de professor especializado para poder realmente ser docente do grupo de educação especial. E como tal está definido exatamente nesse decreto de lei, mais especificamente no artigo 4.2, os cursos a que se refere o presente diploma só podem ser considerados como cursos de formação especializada para aqueles que à data de admissão sejam educadores de infância, professores de ensino básico ou professores de ensino secundário profissionalizados e com pelo menos 5 anos de serviço docente à data de admissão dos referidos cursos. Entretanto, foi havendo, conforme pudemos constatar este ano, atropelos à lei, porque o que é certo é que houve vários candidatos que realmente ao longo destes anos tiveram realmente a exercer a função docente, entregando o certificado de obtenção do grau supostamente de especialização, mas não possuindo os 1825 dias que realmente vigoram. Porque vigoram, porque o decreto-lei não foi revogado nem foi anulado e tanto quanto nos foi dado a conhecer, não há portaria ou despacho que possa eventualmente anular ou revogar um decreto-lei, não é? Dentro de todo este panorama, realmente surge o 132 e o 212, que realmente veio clarificar um pouco a nível da habilitação para a docência, mas houve aqui, no nosso entender, algum vício, vamos lhe chamar assim, a nível dos próprios agrupamentos, neste caso, muito provavelmente, tendo em conta que são eles que fazem a validação das candidaturas, não é? E isto porquê? Porque realmente os candidatos entregam uma certidão, uma declaração a dizer que o curso está reconhecido pelo Conselho Científico como sendo um curso de formação especializada. Só que são dois assuntos independentes. Porquê? Porque realmente o que prevê a legislação é que o candidato seja portador de uma habilitação profissional, de um curso de formação especializada e dos 1825 dias. Portanto, esta declaração que os candidatos entregam nas secretarias e que para as secretarias é dado como base para provar que são especializados, não é na verdade. Não é na verdade. Porque esta declaração tem que ser entregue, sim senhor, é verdade, tem que haver uma prova por parte da entidade que recebe de que realmente o curso é válido, não é? E que integra todos os pré-requisitos que têm que realmente fazer parte, mas não quer dizer que só isto justifica a denominação de professor especializado, não. A lei exige 1825 dias de serviço e isto não foi alterado. A introdução do 866 em janeiro, o que é que veio realmente fazer? Se por um lado acabou por ser penalizante, por outro lado acabou por ser esclarecedor. Porquê? Porque só agora é que nós tivemos real noção da quantidade de candidatos que andam a concorrer, não é? Sem os 5 anos de serviço. Porquê? Porque fazia este despacho realmente fala do antes e pós-profissionalização, e aí o facto de nós realmente acharmos de todo injusto e descabido esta parte relativa a este despacho, porque prevê que nós tenhamos que considerar como o tempo de serviço antes da profissionalização o tempo de serviço docente exercido até à data da conclusão da licenciatura. Ora bem, o que é que acontece? Se os candidatos que estão a infringir a lei, porque realmente não estiveram os 5 anos de serviço que deveriam ter, não é? E muitos deles ainda com 0 dias de serviço e outros com menos de 2 anos de serviço concluíram a especialização, têm todo o tempo de serviço dali para a frente contabilizado ou majorado um valor. Nós, que cumprimos realmente com o que está definido na lei, vemos, no mínimo, porque há colegas que têm muito mais do que 5 anos de serviço antes da conclusão da especialização, majorada 0,5. Ou seja, neste momento, o que é que aconteceu? O nosso tempo de serviço passou pela metade e de quem é, no fundo, infrator, é contabilizado por inteiro. De maneira que o posicionamento deles na lista subiu exponencialmente e o nosso baixou. Não é? Portanto, isto tudo baseado num pressuposto, no nosso entender, aliás, em 2 pressupostos que não estão corretos. Em primeiro lugar, os candidatos não dispõem dos 1.825 dias, não são especializados, não podem concorrer, porque o grupo de educação especial isso prevê, que realmente o candidato seja especializado. E em segundo lugar, não sendo o grupo, os grupos de recrutamento 910, 920 e 930, como não são grupos de cariz profissionalizante, porque nós, para podermos pertencer a esses grupos, temos que ter já a nossa profissionalização feita numa formação inicial que prevê realmente que haja um estágio pedagógico, uma avaliação pedagógica, não é? Portanto, somos profissionalizados a partir daquele dia e, de repente, essa profissionalização deixa de ser válida para passar a ser apenas a data de obtenção. Ora, nós não estamos a falar da obtenção de um grau profissionalizante, porque se assim for, qualquer psicólogo, qualquer assistente social que faça uma especialização deste cariz pode concorrer, porque é profissionalizante, certo? Não pode, há aqui uma discrepância brutal, não é? Há aqui qualquer coisa que realmente não está e não foi bem ponderada. Isto no nosso entender, como é óbvio, não é? Outro assunto que realmente nos parece muito, muito importante é que realmente a questão do 132 e do 212 foi aplicada a nós, docentes contratados, sendo que qualquer um dos documentos frisa bem e faz a distinção entre docentes de carreira e docentes contratados. Ao longo de todos esses documentos é bem patente, bem visível que há uma distinção entre o que é aplicável aos docentes contratados e o que é aplicável aos docentes de carreira. E a nós, neste concurso extraordinário, nós contratados, né, foram aplicadas, foi aplicada realmente uma linha, que é esta questão de realmente haver um antes e pós-profissionalização mediante a data da obtenção da licenciatura, com uma variante que realmente é muito dúbia, porque é assim, não se entende como é que há uma legislação, como é que nós podemos ser realmente ou ver-nos submetidos à aplicação de apenas uma linha, quando os documentos abrangem várias, como por exemplo o facto de se poder optar por uma média ponderada, de se poder optar por uma classificação, e nós não. Nós tivemos que optar, no caso, pela média da especialização, não havendo média ponderada, e sendo essa a base, não é, que fundamenta o antes e o após profissionalização, situação que não é verdadeira. Inclusivamente, para se fazer a profissionalização em serviço, são exigidos e continuam a ser exigidos os 5 anos de serviço, exatamente os mesmos que são exigidos para a obtenção do grau de especializada na educação social. Portanto, há aqui uma série de incongruências que naturalmente me terei esquecido referir a algumas, mas pronto, esta é no fundo a base desta nossa reclamação e deste nosso pedido, porque realmente há aqui várias incongruências. Nós também já tivemos, como vocês devem supor, algum aconselhamento, porque como é óbvio nós, até pelo grupo a que pertencemos, estamos constantemente e somos constantemente obrigados a ler legislação e a estar por dentro de todas as alterações, mas como é óbvio tudo aquilo que implica a lei e a aplicabilidade da lei não é a nossa área, não é? E realmente temos pedido aconselhamento jurídico. Temos, inclusivamente, não sei se vocês têm conhecimento, que já saiu uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu exatamente sobre este assunto, porque, na verdade, há aqui incongruências e atropelos à lei que nos parecem realmente muito graves. Não sei se há a passar nos 10 minutos ou se dá.
Muito obrigada pela sua intervenção. Eu penso que agora passaria a palavra aos senhores deputados e depois faria uma síntese realmente das questões, responderão às questões, fazemos uma síntese final. Okay. E se tiverem algum documento, realmente agradecia que o deixassem ficar. Sim. No sentido de nós podermos...
Posso só juntar uma informação que eu esqueci-me? Sim, sim. Pronto, nós trouxemos um documento que vamos deixar para vocês analisarem e trouxemos também a cópia das denúncias que foram feitas no período de reclamação, o que realmente nos deixa profundamente abaralhadas, porque realmente não há outra palavra para definir melhor, e incrédulas, não é? Porquê? Porque nós obtivemos 4 ou 5 tipos de resposta, mas são mesmo respostas tipo, porque dentro de todas as reclamações que nós fizemos sobre esta situação, nós tivemos, vamos supor, 20 respostas tipo, exatamente iguais, que respondiam da mesma maneira à mesma reclamação, outras 20 respondendo da mesma maneira à mesma reclamação, só que aqui o que é curioso é que umas são indeferidas, outras são deferidas. Portanto, os próprios agrupamentos não se entendem relativamente a isto, não fazem uma leitura e uma interpretação da lei equitativa e igual.
Com respostas diferentes.
Sim, com respostas diferentes. Baseados em artigos diferentes, em decretos de lei diferentes e pronto. E realmente, mas no documento que nós trouxemos, depois vocês.
Obrigada. Senhores deputados, deputado Miguel, pronto, deputado Miguel Tiago.
Em primeiro lugar, gostava de vos cumprimentar em nome do meu grupo parlamentar. Eu não faço parte deste grupo de trabalho do ensino especial, é a minha camarada Rita Rato que faz, ela, porém, hoje não conseguia estar presente. Eu vou entregar-lhe toda a informação que aqui nos deixarem, de certeza, para que depois, ao longo do trabalho da minha camarada aqui no grupo de trabalho, esta redundância de trabalho é inerente ao nome do grupo, para que ela também possa acompanhar. Eu tenho dúvidas se compreendi exatamente a questão que foi levantada, julgo que vai um pouco até na perspectiva inversa de uma pergunta que o PCP há pouco tempo fez ao Governo, precisamente porque tinha sido levantado o problema por outro grupo de professores. Portanto, há um conjunto de interesses que são conflituosos, nós desde o primeiro momento que percebemos isso e também mesmo por isso tentámos compreender o melhor possível o que estava em jogo na altura e da minha parte, não tendo acompanhado o desenvolvimento, porque tendo sido a Rita a fazê-lo, continuamos certamente empenhados em tentar chegar a uma solução que privilegie a qualidade do serviço prestado, que eu julgo que esta é a questão fundamental, além evidentemente de reconhecer os direitos dos professores, que são também uma questão fundamental. O que eu gostava mesmo de vos perguntar é como é que julgam que poderia ser sanada a confusão, a diversidade de interpretação por parte dos agrupamentos que gera situações de desequilíbrio e como é que julgam que, podendo ser alterada a legislação, se poderia dar resposta à necessidade da qualidade do ensino e do acompanhamento das crianças no âmbito do ensino especial. Porque eu aqui confesso que não estou muito por dentro das questões do ensino especial propriamente dito, por motivos que já expliquei, mas pareceu-me que não apontaram a solução. Pronto, ok, eu peço então, se não a puderem fazer chegar, será uma mais-valia para o nosso trabalho, e do esclarecimento que venha certamente ajudará. Parece-me, e termino, Sra. Presidente, que todos estes problemas são agigantados por alguns fatores. Um dos fatores é o facto de os professores não estarem na carreira como deveriam estar e serem contratados ano após ano após ano. E isso agravará e gerará sempre injustiças. Não há uma forma de garantir com total justeza o equilíbrio enquanto não houver acesso à carreira. Nós vemos que este ano o concurso de ingresso extraordinário, afinal de contas, no vosso grupo serão quantos professores? É o maior, não é? É o que mais recruta.
150.
E não abrange o ensino secundário. É só para o básico. Portanto, quer dizer, isso também não vai resolver nenhum problema, não é? Principalmente tendo em conta que os problemas se agigantam e que a escola pública precisava de respostas completamente diversas daquelas que estão a ser dadas. Isto para dizer o quê? Para dizer que, apesar de podermos procurar, e julgo que é o nosso dever, enquanto grupo parlamentar comunista, formas de garantir a maior justiça possível no acesso e na oposição ao concurso, enquanto estes mecanismos de precarização da relação laboral, de utilização de professores contratados para suprir necessidades que são permanentes das escolas, não forem eles mesmos ultrapassados, a injustiça vai sempre existir, não é? Portanto, isso não faz com que nós no PCP só estejamos aqui para combater a longo prazo essa injustiça e não demos resposta à questão concreta que nos colocam. Tentaremos fazê-lo. Mas julgo que também devemos ter presente que esta precarização e esta obrigação do professor de ano a ano ver-se confrontado com a instabilidade, com o possível desemprego, que, evidentemente, colocando os professores todos, os professores contratados, numa, entre aspas, uma competição entre eles, porque acaba por ser, não é uma competição direta, é uma competição pelas normas, a norma é que impõe a competição. Isso faz sempre com que haja um conflito de interesses. Há sempre um conflito de interesses. Portanto, julgo que tem aí a solução que talvez fosse adequada para sanar o conflito de interesses, salvaguardando o interesse da criança, o interesse do jovem. Essa é a questão principal, no nosso ponto de vista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Manuela Tender, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo as senhoras professoras. Enfim, eu queria dizer que, efetivamente, é sempre preciso que haja uma seriação para qualquer mercado de trabalho, para qualquer área, é preciso haver uma seriação. O que é importante é que nós, de facto, somos sensíveis à problemática que apresentaram e precisávamos de mais alguns esclarecimentos para ver em que é que podemos colaborar na resolução desta questão. Nomeadamente a questão da responsabilidade pela validação das candidaturas. Referiu a senhora professora Paula Veras que os agrupamentos terão validado indevidamente algumas candidaturas e eu pergunto se são só validadas pelos agrupamentos, se a nível superior depois não há qualquer outro mecanismo, se a responsabilidade da validação é mesmo só dos agrupamentos. Outra questão, se há adequação à lei ou não, pareceu-me que efetivamente aquilo que se colocava em questão não era propriamente uma desadequação legislativa, digamos assim, era o não se respeitar aquilo que está instituído, parece-me que é mais isso. Portanto, perguntava para explicitar melhor isto, se no vosso entender aquilo que existe em termos de legislação e de regulamentação desta área é suficiente, isso está, portanto, se é adequado na vossa perspectiva. Eu gostaria também de saber, falou há pouquinho a senhora professora Paula Veras, nos docentes contratados que eles foram obrigados a candidatar só com a média da especialização. O que é que propunha, que outros fatores é que propunham que entrassem para a ponderação, digamos assim, do vosso lugar, uma vez que é um lugar e é muito importante e todos os elementos naturalmente poderiam ser pertinentes, que outros fatores é que deveriam entrar para a ponderação do vosso lugar depois nessa lista graduada? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou usar a palavra ao deputado Jacinto Serrão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer a vossa presença, o pedido de audição, para nos prestar estes esclarecimentos, tal como os meus colegas referiram, são sempre questões novas e que são sentidas no terreno e que às vezes nos escapam com o conjunto de legislações que vão sendo produzidas, quer por parte do Executivo, quer por parte desta Assembleia, e que apresentam algumas questões desconexas e que precisam ser corrigidas. Da nossa parte, nós temos acompanhado toda esta problemática com muita atenção, A questão que é suscitada aqui prende-se com um conflito entre aquilo que está estabelecido num decreto de lei e a portaria, a nova portaria que foi 866, que, ou despacho, exatamente, um despacho que colide com aquilo que está no disposto da própria decreto legislativo, decreto de lei. Ora, isso não pode acontecer, naturalmente. Um despacho não tem força jurídica para revogar ou anular aquilo que está estabelecido na legislação. 95 de 1997. Vamos procurar avaliar isto do ponto de vista jurídico, vamos analisar os vossos documentos que vão nos deixar, também as próprias exposições ou denúncias que também servirão para verificarmos caso a caso qual é a fundamentação e a partir daí o nosso grupo parlamentar tomará uma iniciativa de natureza legislativa aqui no Parlamento, no âmbito da sua ação parlamentar, de maneira a clarificarmos este conflito entre o despacho e a própria legislação e também dar uma resposta satisfatória ao problema que é aqui colocado. Se de facto se aquilo que é exigido é um certificado de habilitação profissional e aqui levantou algumas dúvidas em relação à própria natureza desta formação, se é a habilitação profissional ou a formação especializada. Não sei, foi na sua exposição, como, mas depois explica. Eu gostaria que me clarificasse o que é que leva a ter algumas dúvidas relativamente à qualidade deste tipo de formação para estes novos docentes ou destes. Agora, o que é certo é que a legislação obriga de forma cumulativa a estes três requisitos essenciais, que é o certificado de habilitação profissional, o curso de formação especializada e os tais 5 anos ou 1.825 dias de serviço. E isto não está a ser respeitado nos concursos. Portanto, é evidente que se não está a ser respeitado, temos de avaliar porquê. Eu sei que alguns argumentos já nos foram colocados devido à necessidade premente de pessoal para dar uma resposta adequada às necessidades do ensino, mas é evidente que isso tem de, essas respostas têm de ser dadas sem que haja uma colisão com um conjunto de exigências que vêm do passado e com os profissionais que já estão no exercício da profissão e que certamente sentir-se-ão injustiçados com este tipo de portarias que acaba por ultrapassar aqui um conjunto de situações que antes estavam estabelecidas e que eram exigidas a esses profissionais e que estes agora não têm essas mesmas exigências e temos de introduzir aqui critérios de equidade e de justiça. Mas, como lhe disse, vamos analisar do ponto de vista jurídico toda esta legislação, a vossa documentação, as razões que já nos trouxeram e gostaria que também esclarecessem melhor estes aspectos que eu coloquei aqui para podermos depois, no âmbito da nossa ação política, intervir e, da nossa parte, estamos totalmente disponíveis para continuar a vos ouvir e certamente também encontrar aqui uma solução para este problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra agora à professora Paula Veras, no sentido de responder e fazer uma conclusão desta vossa apresentação desta problemática. Obrigada.
Obrigada. Bem, relativamente à primeira questão que nos foi colocada, pronto, sobre a resposta ou a solução que nós teríamos para apresentar, portanto, este documento que nós vos vamos deixar apresenta, pronto, de forma, achamos nós, um bocadinho mais explícita, tudo aquilo que a nós nos suscita a dúvida. Agora, é óbvio, e como vocês devem compreender, realmente a parte jurídica, a parte legal em si, a parte da norma, da aplicabilidade da norma, são áreas nas quais realmente nós não temos um conhecimento que nos permita chegar e dizer assim, nós, para este caso, vamos apresentar esta solução, porque realmente nós também não temos capacidade a nível de formação académica, não é, para tal. Realmente nós colocamos aqui as questões que nos suscitam dúvidas, apresentamos-vos aqui realmente o que é que está a acontecer, quais são as consequências, não é, de toda esta situação, porque na verdade para nós podermos apresentar uma solução ou dar uma resposta a isto, nós temos que saber até que ponto estas dúvidas têm ou não razão de ser, se há ou não ilegalidade na aplicabilidade desta lei e de como está a correr o processo concursal e como tem ocorrido, e portanto apenas depois nós poderemos realmente pronto, pensar e saber, dentro de todos os parâmetros que nos suscitam dúvidas, saber realmente como é que podemos propor uma correção, não é? Relativamente à professora Manuela, em relação à responsabilidade da validação, a validação é feita numa primeira instância realmente a nível dos próprios agrupamentos de escola, porque é lá que estão os nossos processos e, portanto, é lá que realmente podem ser conferidos os dados que apresentamos quando da candidatura. Neste momento, nós estamos à espera realmente de início a fase do recurso hierárquico para realmente podermos interpor esta questão e aí sim será apenas uma só pessoa que se responsabilizará pela validação ou não da nossa reclamação, pondo ou não em causa realmente a validação no fundo do agrupamento, não é? Porque neste momento, como sabemos, é tudo informatizado e realmente acaba por ser muito mais ágil, não é? A operacionaliza-se muito, de forma muito mais eficiente, havendo a validação por parte das próprias escolas que fazem realmente e conferem realmente apenas alguns processos e não os processos no geral. Nós supomos que agora, com a introdução do EBIG, isto passará a ser um bocadinho mais fácil, não é? Pronto. Relativamente à adequação da lei, nós realmente, o que nos preocupa aqui é realmente o facto de que, e respondendo também um bocadinho ao senhor deputado do PS, o que nos põe aqui, portanto, o que nos faz vir aqui, o que nos fez vir aqui é o seguinte: a questão não se coloca naquilo que é, portanto, definido no 212, no 132 e no 212, porque o que é que acontece ao não haver o cumprimento do 95/97, não é? Ao não ser cumprido, isto sim é que cria este desfasamento, não é? Posteriormente, com aquilo que o 212 e o 132 vêm a dizer. Porque é assim, se eventualmente a contagem do tempo, portanto, a existência dos 1825 dias existir, não é? Não vai haver injustiça. Porquê? Porque todos nós vamos estar a concorrer com esse tempo de serviço. E como tal, quer se ponha o antes ou depois da obtenção, vai haver equitatividade em relação a todos os candidatos. Porquê? Porque todos estamos a partir das mesmas premissas. Ora, a partir do momento em que o 95/97 não é cumprido, nós temos candidatos com zero dias de tempo de serviço à data da conclusão da especialização, que com 10 anos de serviço juntam 10 valores à sua especialização, à sua média de concurso, e temos depois os candidatos como nós, que com os mesmos 10 anos de serviço concorremos com 7,5. Porque 5 deles são contabilizados a 2,5. Ora, isto é brutal. Nós não estamos de forma alguma a dizer ou a pôr em causa a qualidade do desempenho e o profissionalismo dos colegas. A única coisa que aqui está é que todos estes colegas sabem que realmente isto sempre foi assim, não é? Agora, realmente, 866 possibilitou-nos foi poder confirmar aquilo que nós já desconfiávamos há muito tempo. Só que realmente não tínhamos como confirmar, não é? E neste momento, realmente, esta situação, requerida exatamente por quem, porque 866 acabou por vir um pouco dessa reclamação que o senhor deputado falou há pouco. Não, até foi o... porque realmente foi o que fizeram, foi realmente possibilitar ver e conferir quem cumpriu ou quem não cumpriu a lei. Não é? Porque assim, se eu eventualmente resolvi tirar a minha especialização ao fim de 9 anos de serviço e esse tempo de serviço me vai ser contabilizado a majorada 0,5, foi uma responsabilidade minha que eu só quis realmente efetuar essa especialização não fim dos 5, mas fim dos 8 anos de serviço, certo? Agora, outra coisa é eu estar a ser penalizada perante alguém que não esperou pelo que está definido por lei, que não cumpriu o que está definido na lei. Isto sim não pode ser possível. É que não é uma questão só até de justiça ou de injustiça. Não pode ser permitido. A lei é clara. Tem que possuir cumulativamente 3 requisitos. Estes 3 requisitos não foram cumpridos, nem foram assumidos por parte desses candidatos. Pronto, porque depois o que é que acontece com o 866? O 866 vem então fazer esta divisão, não é, na contagem de tempo de serviço, entre o antes e o pós-profissionalização, sendo que não se trata de um curso profissionalizante, certo? É uma especialização. Ou seja, só por aqui estes 5 anos de tempo de serviço, não é? Acaba por ser injusto, porque a nossa profissionalização já foi feita, certo? E de repente voltamos a ser avaliados ou voltamos a ver o nosso tempo de serviço comprometido por uma suposta profissionalização que na verdade não existe, porque as nossas especializações não incluem dentro da sua própria, do seu próprio currículo, não é? Não incluem um estágio profissionalizante. Portanto, é descabido de todo, não é? Nós, neste momento, estarmos a ver, nós, os que cumprimos os 5 anos de serviço, porque se estivermos todos pela mesma bitola, e no mínimo toda a gente realmente tiver os 5 anos de serviço, muito bem. Agora, os que têm tempo de serviço contabilizado a 0,5, e os que não têm tempo de serviço, ver o tempo todo contabilizado a 1, majorado a 1, isso é que não pode ser. Isso é que não tem cabimento.
Eu neste momento estou aqui a ler uma petição que visa a anulação do despacho 866. Não sei se têm conhecimento disto, que os argumentos, são basicamente os mesmos que foram aqui colocados. Têm alguma responsabilidade direta nesta petição? É?
Olha, eu para lhe ser sincera...
Não conheço.
Não, eu conheço. Se calhar, muito provavelmente, até poderá ter aí o meu nome. O meu nome, exatamente. E poderá constar, porque na realidade têm sido tantas as petições acerca de assuntos que nos dizem diretamente respeito, não é? Que realmente uma pessoa lia, como é óbvio, não vamos assinar nada que não tenhamos lido, e muitas das vezes, como é lógico, há pontos em comum. Agora, é óbvio que é assim, e vou-lhe desde já dar essa informação aos três, a todos os presentes. Nós conhecemos-nos hoje, eu conheci-as hoje, porque realmente acabamos por ir trocando opiniões no Facebook. Que é a vantagem ter o Facebook. Eu sou de Chaves, fiz a minha formação na Universidade do Minho, vivo em Braga, e eu nem tive tempo de saber muito bem de onde é que elas estão. Não é? Só que realmente somos um grupo de professoras que neste momento estamos perante uma situação de uma justiça cabal. Pois. Muito provavelmente até poderá ter sido alguma de nós, é que nós mandamos para toda a gente. Muito provavelmente. Só me faltava dar resposta à professora Manuela. Ai, desculpem, eu tratar para a professora Manuela. Portanto, a nível de propostas para entrar em relação à média ponderada, o que se passa aqui é o seguinte: a nível dos docentes de carreira, o que está definido na lei é realmente o facto de ser ponderado ou majorado a 0,5 o tempo de serviço que diz respeito a outro grupo de recrutamento que não 900, os de educação especial, não é? E um valor dado ao grupo de educação especial. Situação que, inclusivamente, neste concurso, por exemplo, os contratados não beneficiaram. Não é? Porque o tempo de serviço foi apenas contabilizado mediante a data de conclusão da especialização, não se o tempo de serviço é neste grupo ou naquele grupo. Não é? Portanto, até aqui houve uma certa discriminação em termos das alíneas a serem aplicadas. Não é? Pronto. Vou-lhe dar exatamente a mesma resposta que dei ao seu colega, porque, na verdade, enquanto nós não tivermos uma resposta conclusiva acerca da legalidade, da aplicabilidade, de como é que isto realmente está a ser efetuado, é-nos de todo impossível apresentar uma proposta sustentável, não é? Uma proposta que realmente seja sólida e que possa... Porque, na verdade, seremos nós que estamos no terreno, não é? Se calhar bons elementos para vos ajudar nesta elaboração, como é óbvio, não é? Só que realmente nós precisamos de ter, de quem de direito, uma resposta que nos explique como é que isto está, para daqui para a frente realmente podermos apresentar uma proposta, que eu vou falar pelas minhas colegas, como é lógico, podem contar connosco sempre que precisarem e estaremos aqui disponíveis para o que é que seja preciso.
Muito obrigada, Sra. Professora. Eu só lhe deixava duas questões, que é se, em termos desta diligência, a primeira diligência foi com a Assembleia da República, ou se já puseram também, superiormente ao Ministério da Educação, esta vossa problemática ou a de galho?
Já para todos. Para todos.
Já mandaram informação para todos os que são os departamentos da área do Ministério da Educação.
Sim.
Pronto. Eu agradeço. Sim, também. Sim. Portanto, eu agradeço a vossa participação. O facto de nos virem trazer este esclarecimento para nós é extremamente importante, porque às vezes nós legislamos, mas há realmente pequenos lapsos que vão surgindo e que são grandes na vida das próprias pessoas. Portanto, temos isto em boa consideração. Vamos também fazer as nossas diligências que acharmos por pertinentes no sentido de minimizarmos daqui para a frente tudo o que for possível neste âmbito e realmente continuar a contar com o vosso apoio, com a vossa participação destas situações concretas no terreno, porque, pese embora nós tenhamos também passado pelo terreno, não é? Eu já por lá passei, lá não volto, porque já lá passei 32 anos, portanto, mas conheci e conheço muito bem o terreno, mas é importante que nós, às vezes, há pequenas coisas que para nós nos passam, digamos, despercebidas, porque dado este contexto complexo do Ministério dos Concursos e da legislação permanente, e não há uma maturidade desta legislação, é sempre a sair coisas novas, nós às vezes também temos alguma preocupação em saber, porque uma coisa são as leis, outra coisa são as portarias e os despachos e os decretos-leis, que nós tomamos conhecimento, mas não na profundidade que poderíamos ter esses contactos, dado que são organismos completamente diferentes. Portanto, iremos ter esta vossa, agradecer-vos, ter esta vossa participação como sendo realmente muito construtiva, com um alerta para que realmente possamos minimizar tudo o que são alguns problemas suscitados pelo despacho 866 e ter isso na melhor consideração. Muito obrigada.